Bom dia a todos. Hoje é um culto muito especial, pelo marco de 13 novos irmãos, no sentido de que se tornam membros da nossa igreja, mas que hoje publicamente declararão diante de nós que são novas criaturas, que são regenerados. Essa é a bênção e o testemunho claro do batismo. A palavra de Deus nos ensina que importa nascer de novo, e por isso que Deus não tem netos, Ele só tem filhos. E hoje esses irmãos e irmãs estão declarando diante da igreja, e nós vamos dar esse passo de acreditar naquilo que eles estão dizendo como testemunho de novas criaturas, de salvos em Cristo Jesus. E uma das maravilhas que se abriu para todos nós que um dia encontramos o Senhor Jesus como Salvador no primeiro momento, é que a partir daquele momento nós nos tornamos pessoas capazes de ser sábios. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31 diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, primeiro item, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, aquele que se orgulha ou tem alegria, glorie-se no Senhor. Então, um desafio que eu tenho para vocês nessa manhã, batizandos, e para todos nós, é que a meta da carreira cristã, da sua vida cristã, é ser sábio. Ser sábio. Porque esse é um privilégio que tem aqueles que já passaram pela cruz de Cristo, como o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz. Nós pertencemos a Ele, e Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, em primeiro lugar, sabedoria. Depois outros atributos importantes: justiça, santificação e redenção. Então Ele deu a todos nós e a vocês a capacidade de ser sábios. Nós temos hoje as crianças aqui também, de 9 a 12 entre nós, e por isso talvez essa movimentação maior hoje pela manhã, espero que não atrapalhe esse momento devocional nosso, que nós precisamos entender que talvez um atributo tão importante, tão raro hoje, é ser sábio. Ser sábio na palavra de Deus é essa habilidade para viver, habilidade para agradar a Deus, habilidade para discernir caminhos, tomar decisões certas, e no meio das crises e problemas, achar uma solução bíblica, favorável e que nos ajude a nos livrar daqueles problemas. Talvez na linguagem aí para as crianças, né? Como diz um filme que é muito antigo, que eu só vou citar um filme que era da infância dos meus filhos, hoje não tenho nem adolescente mais em casa, né? Mas significa Manjados Paranauê, não é isso aí? A piada é tão antiga que o pessoal nem riu. Ô Matheus, você está rindo de mim também? É muito antiga? Mas criança, se você assistir lá, está lá o João Frango falando, né, para aquele pinguim do Tá Dando Onda, e ele cita lá essa frase de saber as coisas, né? Manjados Paranauê. Eu pensei que ia ter pelo menos uma risadinha, né? Mas é ser sábio, é realmente saber como viver, e Deus nos deu o privilégio a partir do momento em que nós cremos em Cristo. E um dos privilégios que nós temos é que a palavra de Deus nos informa que Deus quer que sejamos sábios. O texto de Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 a 8, diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida duvida, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Então, pensando em vocês aqui, que do ponto de vista do passo que vocês estão dando, não significa que vocês conheceram o Senhor Jesus Cristo hoje, não. Vocês estão proclamando para as pessoas que Cristo é o Salvador de vocês, que a meta da vida de vocês seja ser sábio. Temos vários adolescentes aqui. Uma alegria para nós recebermos adolescentes. Temos uns adolescentes de outrora, como o Fernando e como a irmã Maria de Lourdes aqui. São adolescentes há mais tempo. Mas que o foco da vida de vocês seja, de fato, ser sábio. E aí então, para que exista esse foco de ser sábio, precisa reconhecer a necessidade da sabedoria. O texto de Tiago vai dizer: se porém algum de vocês necessita de sabedoria. Então o primeiro passo é exatamente esse reconhecimento: eu não tenho sabedoria, preciso de sabedoria. Garanto que todos nós aqui hoje, no mundo em que nós vivemos, com tantas ideologias, com tantas opções para tolice, que vem do alto escalão até o mais baixo, cada um de nós pode dizer assim: Senhor, o que eu mais preciso nesse mundo é sabedoria. E ao reconhecer isso, o texto de Tiago diz: se alguém, porém, identifica essa necessidade, então deve buscar suprir essa necessidade. Por isso, faça da busca de ser sábio a sua busca intensa, incansável, incessante, como a necessidade mais básica que nós precisamos. E é muito interessante que, ao buscar ser sábio, nós vamos encontrar dois benefícios. Um benefício é ser próximo de Deus, Provérbios capítulo 2. E o segundo benefício é ser santo. Temos agora aqui, né, todo mundo ficou olhando para um bebezinho ali, uma criança. Certamente o mundo que aquela criança vai crescer, seus pais vão precisar de muita sabedoria para preparar aquela criança para o mundo lá na frente. E Deus está dizendo que tanto o pai quanto aquela criança vão precisar reconhecer a necessidade de sabedoria. O texto também nos ensina a buscar na fonte certa. Continua o versículo 5: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Não, a internet não vai lhe dar sabedoria, o filósofo não vai dar sabedoria, o cientista não vai te dar sabedoria. A Covid veio aí para nos provar exatamente isso, que a ciência tem o seu lugar, sua importância, mas como bateu cabeça? Por isso, isso ressalta para nós todos aqui, que a fonte verdadeira de sabedoria é Deus, e que dá com generosidade, com abundância e sem qualquer obstáculo, aquilo que a gente pedir para Ele como sabedoria. Então, lembrar disso, e o texto diz que Ele dá a todos, sem distinção, sabedoria. À criança Deus dá sabedoria, ao idoso Deus dá sabedoria, ao pobre Deus dá sabedoria, ao rico Deus dá sabedoria. Ele não tem impedimentos para derramar sobre quem pede sabedoria aquilo que Ele tem abundância para dar, porque Ele é a fonte. É dEle que emana a verdadeira sabedoria. E essa oração tem que ser de buscar a sabedoria, deve ser também uma oração intensa, incansável e incessante. Porque diz aqui: busque com fé. E aí a gente pensa assim: mas o que é fé, né? Será que eu não sou sábio porque eu não creio? Porque eu não tenho aquela convicção positiva? Basicamente, a gente poderia trazer aqui uma explicação muito simples do que é saber, do que é fé aqui. O texto diz no versículo 6, peça com fé,
em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, até a resposta da sabedoria, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. E essa palavra indecisa, literalmente, é uma pessoa de duas mentes. Em outras palavras, essa pedir com fé é pedir com convicção, com certeza do que quer. E muitas vezes a gente vai pensar assim em circunstâncias: Senhor, me dá sabedoria. Aí você olha que a tolice dá prazer de vez em quando, mas depois aquele prazer tem um gosto amargo. E aí então fica pensando assim: Senhor, mas um pouquinho de tolice também vale a pena, né? É bom, dá prazer, dá alegria. Então é aquela mente dividida. E aqui então, pedir com fé é aquele que sabe o que quer. Deus, eu quero ser sábio. Deus, eu quero ser de fato alguém que na minha vida cristã tenha essa sabedoria. Então peça com convicção. Desde já, você que é adolescente aí, o Felipe, o Lucas, a Sara, a Ivone, a Andressa, a Lara, a Mel, o Christian, o Matheus, essa turminha nova aqui, adolescente. Talvez na adolescência é quando muitas vezes a tolice bate muito a porta da gente. Mas tenho certeza, eu quero ser sábio. Eu quero ser sábio. Saiba o que vocês querem sendo sabedoria. É isso que significa pedir com fé. Não tenha a mente dividida. Não é como a onda. E o que a sabedoria vai fazer por todos nós e por vocês? Vai nos tornar mais santos. O texto precioso de Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a cada de nós aqui, pedimos sabedoria, nós vamos encontrar Deus, o seu temor e a santidade. Vai tornar também a gente mais prudente. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu fico tentado até fazer um teste de Alzheimer aqui, né? Porque se você cantar comigo essa música, você passou no teste. Lembra lá? Na rocha firme o sábio construiu a sua casa, ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a casa da rocha ficou. Alguém lembra dessa aí? Gente do céu, lá tem alguém, olha lá, seu Saulo, aí, aqui, manda aí. Tem o pessoal da minha geração aí, né? Essa é a ideia que eu aprendi lá como criança, com a música, mas refletindo esse texto, que a sabedoria nos torna mais prudente. E filhos, crianças de 9 a 12, hoje, você quer ser sábio? Você quer ser sábia? Tão novinha, tão novinho? A maneira de você ser uma criança sábia é ser uma criança obediente. Olha o que diz Provérbios capítulo 23, versículo 19. Escute, filho meu, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Então você que está aí entre 9 e 12, saiba que a maneira que você vai ser uma criança desde já sábia é quando você obedece seu pai, a sua mãe. Mesmo aquilo que você fala assim, mas eu não estou entendendo, obedece. Vai ser benéfico para você. E coloque o seu coração, como o texto aqui mesmo diz, né? Guie o seu coração no caminho reto. Quem anda no caminho reto é sábio. Por isso, esse é um privilégio que os salvos em Cristo Jesus têm. Porque ele abriu a porta para que pudéssemos ser sábios, porque ele é sabedoria, como nós lemos. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Se você tem Cristo, você é sábio. Se você não tem Cristo, se você não entendeu aquilo que Ele fez na cruz do Calvário ali, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados, essa é a primeira e maior de todas as tolices: rejeitar o caminho verdadeiro para o caminho eterno de morar com Deus e ter um relacionamento com Ele. Essa é a primeira e a maior das tolices. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ter um QI acima de Einstein, mas se você rejeita Cristo, essa sabedoria que Ele oferece, você não vai alcançar. Por isso, essas pessoas hoje estão fazendo esse propósito. Eu estou proclamando para a minha igreja, para os meus amigos, para os meus familiares, que eu crie naquele que me deu sabedoria. Baixe sua cabeça. Tenha um tempo de reflexão aí. Ore silenciosamente. Talvez você, salvo em Cristo, não está experimentando essa sabedoria que Cristo pode dar. Está dando passos tolos na sua vida, tomando decisões erradas, se metendo em encrencas. E quando o próprio Jesus fala: eu tenho dado a vocês, a partir da minha pessoa, sabedoria.